Bom, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Estamos no limiar do quórum. Vamos então iniciar. Eu queria informar que o Sr. Diretor-Geral de Reinserção nos enviou uma comunicação que foi distribuída a todos os membros desta Comissão, no sentido de pedir o nosso empenhamento em intervenção ou iniciativas que pudessem promover o empenhamento dos reclusos nos processos políticos e eleitorais. Ainda que me pareça inspirada pela melhor boa vontade e da pertinência desta sugestão, o momento em que surge torna de difícil execução qualquer iniciativa do Parlamento em simultâneo com pré-campanhas e campanhas eleitorais. De qualquer forma, parece-me uma iniciativa bondosa que deveremos deixar à ponderação das sessões legislativas posteriores, porque não vejo de momento nada que de concreto pudesse ser feito. Temos uma ordem de trabalhos aparentemente muito longa, mas acontece que até ao ponto 4 não há oportunidade.
É possível depois distribuir essa carta dos serviços?
Foi distribuída já.
Ah, já foi?
Ah, sim, sim.
Então, peço. Muito obrigado.
Foi distribuída. É uma sugestão de colaboração e de empenhamento do Parlamento também na sensibilização dos reclusos, para o exercício dos seus direitos cívicos, evidentemente prejudicada por... Vimos de umas eleições para o Parlamento Europeu, estamos a caminho de eleições legislativas, seria um pouco bizarro os senhores deputados e as senhoras deputadas irem agora às prisões fazer campanha que não fosse pelos próprios grupos parlamentares. Portanto, relativamente ao ponto, não há iniciativas legislativas, presumo que não há outras informações. Quanto aos pareceres sobre iniciativas legislativas, o deputado Pedro Delgado Alves não os entregou, não chegaram a tempo e pediu para serem agendados para a próxima reunião. Temos... Faz o vosso deputado.
Não sei se há neste ponto, seria nos outros assuntos, mas como falou em agenda, pelo menos uma relação direta há. Queria só chamar a atenção das senhoras e senhores deputados relativamente à convocatória para amanhã, porque, e bem, o Sr. Presidente já faz referência na convocatória à conclusão do Estatuto do Ministério Público, só que... lógica e cronologicamente se ceder-se-ia o Estatuto dos Tribunais Administrativos, que está aliás previsto na Ordem de Trabalhos, só que dos 16 diplomas que constam para amanhã não consta, portanto é manifestamente o lapso e conviria já incluir, porque isso era uma questão. E a outra era apenas pôr à consciência das senhoras e senhores deputados que com essa inclusão passamos para 18 diplomas. E está prevista apenas a reunião de quinta de manhã, portanto, se calhar já não era má ideia já prevermos já mais reuniões, nomeadamente quinta à tarde ou sexta de manhã. Portanto, de facto, estamos a correr contra o tempo. Creio que, aliás, tinha ficado já pré-assente que quinta à tarde haveria, o Sr. Deputado Gás Peixoto está indisponível, mas que o Sr. Deputado André Neto, pelo designadamente, teria essa disponibilidade. E, portanto... Eram duas questões autónomas. Primeiro, a correção do lapso, que me parece um lapso da convocatória, de quanto à omissão desses dois diplomas, e depois a consideração da necessidade, eventualmente, pelo menos já temos previstas duas reuniões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Brandão. Foi um lapso. Ela está prevista para hoje, na sequência do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e, logicamente, uma vez que foi associada à conclusão do antecessor, deveria ter sido inscrita e não foi apenas por lapso. Relativamente à reunião da manhã, eu recordo, as senhoras e senhores deputados, de que tínhamos estipulado a hora de início, não a hora da conclusão. Portanto, a reunião de quinta-feira de manhã prosseguirá enquanto for necessário e possível, não é? Até ao esgotamento das senhoras e dos senhores deputados. Valerá a pena, porventura, prever uma reunião para sexta, para amanhã de sexta-feira. E posso fazer imediatamente a convocatória, embora nos sobrem mais que 24 horas, mas se estivermos de acordo, ficaria já a título de precaução, uma reunião para amanhã de sexta, 10 horas. E também queria perguntar se valerá a pena marcar a reunião de quinta-feira para as 9:30 da manhã, uma vez que não tem sido fácil começar antes de meia hora depois do início da reunião. Isto é, não sei se vale a pena pôr aqui gente a secar durante uma hora à espera que cheguem os das 10:30 para começar. Poderia ficar quinta-feira para as 10, vale a pena antecipar para as 9:30? As senhoras e senhores deputados estão dispostos a assumir um compromisso sério de que chegarão no máximo 15 minutos depois da hora marcada? Há mais? Continua então, quinta-feira, para as 9:30 da manhã. Sim? Portanto, se ele não estiver, verá aqui. Muito bem. Então continua a reunião de quinta para as 9:30. Vai-se fazer a convocatória para reunião de sexta, a ponderar na quinta de acordo com o andamento dos trabalhos e contaremos em princípio, pelo menos, com uma reunião na próxima terça para, seguramente, para fechar relatórios que deviam ter sido apresentados e pareceres que não foram. Portanto, convinha que o trabalho legislativo estivesse fundamentalmente ou substancialmente concluído esta semana. Muito bem. Sim. Não. Estamos que a segunda fica até sexta. É. Muito bem. Há outra coisa que ia agora submeter. Portanto, há vários pontos de ordem de trabalhos que estão a passar para a semana que vem, não relativos a processos legislativos. Eu queria perguntar se não valeria a pena, antes de entrarmos numa discussão que nos vai monopolizar até ao final da reunião, se não valeria a pena tratarmos das redações finais que já foram distribuídas. Há quatro textos de redações finais. Uma vez que o parecer da deputada Susana Amador, embora tenha sido entregue a pedido da própria, que não pode estar presente, vai ser adiado. O parecer relativamente ao relatório final de petição do deputado Pedro Delgado Alves também vai ser adiado. O da deputada Catarina Marcelino também vai ser adiado. De maneira que sobram nesta ordem de trabalhos o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda pretendeu que se debatesse em comissão, o relatório que me cabe a mim próprio apresentar de uma participação numa reunião internacional, um requerimento do PSD sobre as perícias médico-legais e forenses, que eu espero que seja rejeitado, porque não vejo nenhuma viabilidade para, honestamente, procurarmos agendar mais audições. Temos pareceres da Subcomissão de Ética, E temos a reunião da Europol que se vai realizar no final de setembro e cuja delegação precisava de ser determinada. Se assim entenderem, e entendendo que há já muita coisa que vai transitar para a última reunião, portanto, provavelmente para a próxima terça-feira, se não seria de tentar limpar o que é possível da restante ordem de trabalhos antes de entrarmos no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Embora anotando sinais de visível contrariedade no rosto e na expressão corporal do deputado Jorge Lacão, dou como não havendo objeções a que passemos então de imediato à fixação. O deputado Jorge Lacão tem a palavra. Muito bem. Então, pedi a... Há mais alguma questão, Sr. Deputado?
Desculpa, porque estava a tratar de uma questão da redação final, não percebi a proposta, estava a descanso.
A redação final, portanto, passaríamos diretamente ao ponto 5, depois o ponto 7, 8,
Sr. Ponto 7, se peço, ponto 7 não será tratado? Ah, sim. Então. Sr. Presidente, certo. O que eu iria dizer é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece apenas pertinência para a alteração da ordem de trabalhos das redações finais, porque elas são enviadas para promulgação. O resto não se justifica a alteração da ordem de trabalhos. Quer dizer, em termos de premência, eu acho que temos as especialidades não justificarão. Não vejo nada aí de absolutamente premente.
Ora bom, portanto... é pena que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tenha manifestado essa vontade, para além da expressão de contrariedade a que eu referi, em termos muito cordiais, do seu deputado Jorge Lacão, mas se há oposição de um grupo parlamentar, faremos então como pretende, ao que eu acedo muito contrariado. Passamos então às redações finais. Começávamos pela 16ª alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei nº 21 de 85, de 30 de julho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas três curtas observações. A primeira tem a ver com o artigo 77 do Estatuto, número 3, porque o que está aí previsto é um prazo de 30 dias, mas escrito numericamente. A proposta escrevia por extenso, e parece que é o habitual na técnica legística, que fique por extenso. Em segundo lugar, no artigo 104, número 2, dizem os serviços que deve ler-se. Há aí duas palavras, uma no plural, outra no singular, que é efeitos previstos e a seguir o efeito previsto. Penso que deverá ser efeito previsto na. Além dos efeitos previstos, o efeito previsto. Ah, além dos efeitos previstos no número anterior, o efeito previsto. Na redação aprovada estava efeitos previstos e depois retirava-se o efeito, o segundo efeito. Portanto, eu acho que a redação aprovada está mais correta do que esta. Em terceiro lugar, artigo 112, número 1, o que se propõe é que se deverá ler o Conselho Superior de Magistratura nomeia-lhe advogado para esse efeito. Não é necessário para esse efeito, porque isso já está atrás. Portanto, é o Conselho Superior de Magistratura nomeia-lhe advogado, sem o para esse efeito. Porque já está atrás, dito que é para a sua defesa. Portanto, se é para a sua defesa, não vale a pena repetir que é para esse efeito. Portanto, são estas três pequenas alterações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se o Sr. Deputado Anastácio.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está genericamente de acordo com as sugestões de alteração que foram propostas. Temos aqui uma única dúvida, que é relativamente ao artigo 32A. Apenas se fez menção da sua revogação na republicação e não foi procedida à sua inclusão no âmbito do artigo 8º do projeto. Porque esta disposição estava efetivamente já revogada. Basta vermos o artigo 34 da Lei do Orçamento de Estado de 2018. Portanto, nos sugeríamos aqui que se fizesse esta adaptação. No mais, concordamos com as propostas de redação de alteração que são apresentadas.
Obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tive a oportunidade também já de falar com os diversos grupos, que é o seguinte, no artigo 83A da proposta de lei, a linha E, relativamente à extinção da responsabilidade disciplinar de magistrados, prevê amnistia, perdão genérico ou indulto. É manifesto o lapso a inclusão de indulto, porque são competências do Presidente da República, não tem repercussão nos processos disciplinares de magistrados. E para evitar, de facto, alguma dificuldade ou perplexidade interpretativa, eu sugeriria que desde já suprimíssemos indulto. Portanto, onde está a amnistia, perdão, genérico ou indulto, ficaria amnistia, o artigo 83A da prova da PPL. A linha E. 83A, a linha L. Perdão. A linha E. É a última linha. Amnistia, perdão genérico ou indulto? Ficar amnistia ou perdão genérico? Está sendo
colocado. Penso que há consenso quanto às propostas de correção à redação final que nos foi remetida. Sendo assim, posso dar por ratificada a redação final do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Temos depois o texto que estabelece as utilizações permitidas de obras em benefício de pessoas cegas, que transpõe a Diretiva da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, etc. E a discriminação e execução pública não autorizada de fonogramas e videogramas, objeto de edição comercial. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, duas pequenas coisas. A primeira vem na página 12. Eu estava aqui a tentar ver, porque no computador as páginas são seguidas, só quando se imprime é que tem o número da página. É no artigo 200 e... É no, peço desculpa, no artigo 82C, entidades autorizadas. São questões de português apenas, Sr. Presidente. No artigo 82C, no número 5... Diz assim, as entidades autorizadas estabelecidas no território nacional que levem a cabo as atividades referidas na tal, devem fornecer as seguintes informações mediante pedido e de forma acessível a qualquer pessoa beneficiária, entidade autorizada, titular de direito. E depois tem a linha A, a lista das obras ou de outro material das quais detém, não é? Para já, quando muito era detém, portanto era com acento circunflexo, mas eu sugeri que se ponham das quais detenham cópias em formato acessível. A outra alteração, Sr. Presidente, era no artigo, um bocadinho à frente, no artigo 206A, no número, penso que é o número 6, exatamente, diz assim, o pagamento voluntário da COIMA pelo montante mínimo só é admitido caso o infrator demonstre ter obtido até o momento em que requerer o mesmo. Isto está confuso. Eu sugeri que ficasse... O pagamento voluntário da COIMA pelo montante mínimo só é admitido caso o infrator, vírgula, até o momento em que o requerer, o pagamento, até o momento em que o requerer, vírgula, demonstre ter obtido a autorização em falta, tal. Penso que ficava bastante mais claro, porque como está, provoca confusões. Eu repetia, Sr. Presidente, ficar o pagamento voluntário da COIMA pelo montante mínimo só é admitido caso o infrator, vírgula, até ao momento em que o requerer, vírgula, demonstre ter obtido a autorização em falta e desde que não se verifique por aí fora. Era só estas duas sugestões, Sr. Presidente.
Obrigado. Não havendo objeções, adotamos então as propostas de correção feitas pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Damos então por ratificado. Temos a seguir o texto que estabelece o regime da resolução dos conflitos de jurisdição entre tribunais judiciais, administrativos e fiscais, regulando a composição, competência, funcionamento e processo perante o Tribunal de Conflitos. Alguma sugestão?
Não.
Damos então por ratificado o texto relativo aos conflitos de jurisdição e passamos, por fim, ao texto que procede à alteração à Lei 34 de 2009, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. Não havendo sugestões de correção da proposta de redação definitiva, damos então por ratificado, o texto em apreço. Muito bem, como tinha informado, o ponto 7 e o ponto 8 estão prejudicados. Ainda não é hoje que vou fazer a apresentação de um relatório nesta comissão. Espero ter essa oportunidade antes do final da legislatura. Como disse, contrariado, passo ao ponto 4, ao Estatuto do Ministério Público.
Aqui a discutir agora quem é que vai.
Deputado Jorge Machado.
É só para manifestar a nossa perplexidade. Não faz sentido nenhum nós não acabarmos aquilo que tem que ser despachado do ponto de vista de relatórios e fixação, o ponto 9, 10 e 12, salvo erro, porque o ponto 11 não existe em pareceres, e depois começar a discussão na especialidade. Sr. Presidente, não faz sentido. Acho que diríamos.
Os pareceres é só
peço ao PS para reconsiderar essa perspectiva, porque não despachávamos o que tínhamos a despachar e depois começávamos a discussão até à hora do almoço. Sr. Presidente.
Registro com agrado a convergência de opinião do Sr. Deputado Jorge Machado com a que eu tive aqui a oportunidade de exprimir. Acresce realmente mais um fator a ponderar. O Sr. Deputado Telmo Correia não vai poder vir à reunião, mas compromete-se a, posteriormente, comunicar o sentido de voto do CDS. Portanto, não vamos ter, em todo caso. A deputada Ivana Dias da Silva teve um problema familiar incontornável que a impediu de estar aqui hoje. Faz o favor, Sr. Deputado Jorge Leicão.
Sr. Presidente, sem contrariedades nem próprias nem alheias, para dizer o seguinte, realmente eu acho que é muito pertinente o avançar dos trabalhos do Estatuto, por razões que me despeço de estar a pôr em evidência, mas há um problema. Nós temos vindo a experienciar-nos em função das votações já tidas com votações com o que costumamos dizer de geometria variável. E só com a presença de todos os grupos parlamentares é que conseguimos perceber em muitas normas se elas são aprovadas ou são rejeitadas. Estar a fazer um trabalho de especialidade em que não é possível apurar isso é uma verdadeira jogo no escuro, ainda por cima não podendo chegar a votações mediante racionalidade e argumentação prévia. E, portanto, ao contrário do meu próprio propósito, não estando o CDS, vejo que não há grandes condições para podermos executar este trabalho.
Sr. Deputado Jorge Leicão, eu penso que de forma pontual é possível fazê-lo e já o fizemos designadamente com este diploma, não é? De aceitar indicação posterior de sentidos de voto que não influenciavam o resultado obtido. Evidentemente, só depois de obter o resultado é que se sabe se influencia ou não e isso vem perturbar o trabalho. E nesse sentido, então, verifico que há, neste momento, consenso, por ser mais prudente, avançarmos com outros pontos de ordem de trabalho que assim desembaraçam futuras reuniões. Vamos então passar, e nem são sequer muitos pontos, ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a integração sem perda salarial do suplemento de recuperação processual no salário dos oficiais de justiça. Pergunto quem é que vai usar a palavra. Vai ser o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que está empoderado para começar a falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento muito brevemente esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que se prende com a integração do suplemento de recuperação processual no salário dos oficiais de justiça. É sabido de todas e de todos que se trata de um suplemento que foi criado em 1999 para permitir que, ou melhor, para compensar os oficiais de justiça da necessidade de irem tramitando um grande volume de processos, ao mesmo tempo que desempenham as suas funções, digamos, ordinárias, e que elas próprias, enfim, muitas vezes exigem trabalho para lá daquilo que é o estrito cumprimento do horário de trabalho. E, portanto, em 1999 criou-se esta figura que tem vindo a ser praticada ao longo dos anos ininterruptamente. Sucede que há uma velha reivindicação dos oficiais de justiça no sentido de este suplemento ser integrado no seu salário, deixando, portanto, de ter a natureza de suplemento e passando a ter a natureza própria de uma componente salarial. Esta questão foi repetidamente levantada nesta comissão, desde logo pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, certamente também por outros grupos parlamentares, no sentido de se satisfazer esta pretensão, que nos pareceu de bom senso e nos pareceu perfeitamente adequada. Disso obtivemos várias vezes, ou a isso obtivemos várias vezes assentimento por parte do Governo, designadamente da Sra. Ministra da Justiça, e fizemos essa proposta em, se não me falha a memória, em duas leis do orçamento, e por vicissitudes várias, que não vale a pena agora aqui expor, essa pretensão acabou por não vingar. E agora mesmo, muito recentemente, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, o Governo procede a uma integração do suplemento de recuperação processual no salário dos oficiais de Justiça, mas fazendo-o não como uma verdadeira integração, mas sim como um rateio, na exata medida em que há uma divisão desse suplemento, que tem, digamos, cuja natureza é de pagamento em 11 meses e divide por 14, o que vai significar, na prática, uma integração que resulta em perda salarial. E, portanto, nós não entendemos que se trata de uma, enfim, de uma manobra contabilística, para chamar as coisas da maneira mais suave que sou capaz, uma manobra contabilística verdadeiramente ardilosa, que resulta em perda salarial e que não deveria poder ser levada à prática. E é nesse sentido, para terminar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, enfim, dando aliás a expressão àquilo que é o sentimento da generalidade dos oficiais de justiça, dos funcionários judiciais a este respeito, vem propor que se recomenda ao Governo que proceda à integração do suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça no seu salário, mas que essa integração seja feita por inteiro e, portanto, por referência às 14 retribuições anuais destes trabalhadores e não fazendo uma integração do volume atual do suplemento de integração em 14 meses, portanto, rateando e fazendo, portanto, uma diminuição salarial. É este o sentido da nossa proposta e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, de forma rápida, fazer dois comentários, que são duas reflexões e uma observação que é simultaneamente uma pergunta ao Bloco de Esquerda. O primeiro comentário tem a ver com o seguinte. Este suplemento de recuperação processual, o próprio nome o diz, é um suplemento que tem uma natureza transitória e provisória e que se destina a um fim concreto, que é recuperar, não está em causa, mas foi criado apenas com uma finalidade, que é recuperar pendências, recuperar processos que estavam em atraso. Recuperados que estão os processos em atraso, o suplemento deveria, com base na filosofia e no princípio que o criou, deveria ser extinto. Isso parece-nos relativamente óbvio. E, portanto, estarmos nós, é uma reflexão, isto não é nenhuma crítica sequer à justeza da criação do suplemento, mas estarmos nós a transformar uma medida provisória e transitória que foi criada com um determinado objetivo numa medida de natureza eterna e definitiva parece-nos questionável do ponto de vista dos princípios. Questionável. Em segundo lugar, este projeto de resolução, caso seja aprovado, eu não sei se o Bloco de Esquerda tem ou não tem a noção do impacto financeiro que uma medida destas possa implicar. Porque, como nós sabemos, a integração no salário mexe nos índices, mexe nos escalões e tem de facto impactos. E era preciso medi-los. Antes de estarmos aqui a dar um passo em frente, era preciso percebermos bem o que é que estávamos a fazer. E, portanto, estes eram os dois comentários ou as duas reflexões. A observação ou a pergunta é que nos parece que o Bloco de Esquerda tem aqui algum equívoco naquilo que diz, não na primeira parte do que diz, que é de facto verdade. Este suplemento é pago apenas 11 meses por ano, por uma razão, porque durante as férias judiciais os funcionários judiciais não trabalhando não recuperam pendências, portanto, não recuperam processos em atraso. E, portanto, se o suplemento foi criado para isso, faz sentido que só seja pago durante 11 meses. Mas depois diz o Sr. Deputado aqui, pelo menos diz aqui, e repetiu aqui, diz aqui que portanto, o valor deveria ser incluído no vencimento do oficial de justiça e pago sem qualquer divisão do valor por 14 meses. Ora bem, este é um pressuposto que não está comprovado, porque aquilo que constava do projeto de decreto-lei de execução orçamental era de facto isto. Só que na versão final esta parte caiu. A Sra. Ministra da Justiça, aliás, disse aqui que esta questão seria depois remetida para uma discussão posterior no âmbito do Estatuto dos Oficiais de Justiça. E, portanto, esta questão da divisão por 14, neste momento, é uma falsa questão. Não existe. E era esta a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Deputado, se equacionou ou não aquilo que disse aqui a Sra. Ministra e se viu ou não viu a versão final do decreto de execução orçamental.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que o Bloco de Esquerda coloca está, neste momento, em negociação com o Governo. O Sr. Deputado José Malpureza não foi exato, ou melhor, rigoroso, nos termos em que colocou a questão, porque rateio não há. Há uma integração de um suplemento prestado desde 99, cuja justificação em 99 foi aquela referida pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, mas a verdade é que, independentemente das questões, teve uma natureza permanente, portanto não se contesta, mas tinha uma finalidade que está, obviamente, a ser objeto de negociação com o Governo, que era a recuperação processual. Procedia através de uma permanência para além do horário de trabalho e, portanto, esse suplemento visava não retribuir o trabalho suplementar e fazer uma retribuição permanente através deste suplemento. E, portanto, esse suplemento não é tributado em termos de imposto de rendimento, mas tem o problema da ADSE, ou seja, de facto, com esta integração, continua a não pagar imposto, mas a componente de contribuição para a ADSE, aumentando, tem de facto um impacto que se traduz numa redução de vencimento. Portanto, a questão que se coloca na negociação que terá a ser feita, é o acordo e está pendente também a discussão com o Estatuto dos Oficiais de Justiça, é saber em que termos é que a questão do trabalho suplementar, que era remunerado, ou pelo menos parcialmente, atendendo às pretensões dos senhores oficiais de justiça, com este suplemento, a partir do momento em que ele é integrado no vencimento, repristina a questão do trabalho suplementar, ou seja, é evidente que isso carece de uma negociação que está a ser feita, mas relativamente à natureza permanente, ou ao reconhecimento da natureza permanente desse suplemento, penso que não haverá dúvidas desde 99 até hoje de colocar a questão numa fase em que, manifestamente, a taxa de resolução é superior a 100%, utilizar como argumento para o retirar. Penso que, de facto, não é um argumento atendível, mas não deixará de ter que ser ponderada esta questão da retribuição do trabalho suplementar, na medida em que a natureza desse suplemento visa precisamente obstar à reivindicação do trabalho suplementar, ou melhor, traduziu a pretensão da retribuição de trabalho suplementar através precisamente do suplemento de recuperação processual. Eram só estas observações.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pergunto se, antes de dar a palavra Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós acompanhámos o projeto de resolução com interesse. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de questionar a Sra. Ministra da Defesa, da Justiça, relativamente a este assunto. E para nós é óbvio que este suplemento é um dos muitos suplementos criados na administração pública para compensar o esforço feito, valorizar carreiras sem assumir uma discussão daquilo que é a retribuição de quem trabalha. Mas isso é óbvio para toda a gente, sucessivos governos fizeram, não é inovador. A verdade é que este suplemento é pago desde 2009, como foi referido, e ele deveria ser efetivamente integrado no salário. 99, peço desculpa. E ele deve ser efetivamente integrado no salário. A questão é que essa reivindicação dos oficiais de justiça é justa, mereceu acolhimento por parte da justiça, mas depois, naquilo que foi o processo de integração desse suplemento, o que foi feito foi dividir o valor anual por 14 meses e não aplicar o suplemento na íntegra nos 14 meses. Ora, isto levou a um grande descontentamento por parte dos profissionais, na medida em que ficaram a ganhar menos do que ganhavam antes. E foi face à contestação que o Governo retirou a proposta do decreto de execução orçamental. Ora, nós questionámos a Sra. Ministra sobre esta matéria e parece-nos, sinceramente, que o Governo fez uma espécie de birra, porque face à luta e à contestação, retirou a integração do suplemento e remeteu para as calendas por via da aprovação do Estatuto. Ora, não nos parece adequado, e o que o Governo devia efetivamente fazer era a integração deste suplemento a 14 meses pelo valor que existe, que é pago, que com certeza implica um aumento das despesas, mas é de inteira justiça que ele seja integrado no salário pelo valor que hoje é pago e não significar uma perda de retribuição. E não está aqui em causa a questão do desconto para a ADSE ou menos desconto, esse não é o problema. O problema é que pegou-se no valor anual do suplemento, que era pago a 11 meses, dividiu-se por 14 e significa que as pessoas ganham menos ao final do mês. E como o PS deve entender, e a Ministra da Justiça entendeu, nem que seja pela contestação, as pessoas não gostam de viver com menos salário ao fim do mês do que ganhava no mês passado. E esse é o problema, é um problema que estamos confrontados. Nessa medida, nós questionamos a Ministra da Justiça, entendemos que deveria ter sido feito ainda um esforço da integração do suplemento a 14 meses, e nessa medida também acompanhamos o projeto de resolução do Bloco, sendo que há poucas esperanças, porque a Sra. Ministra fez birra e atirou para a negociação do Estatuto a negociação ou a resolução deste problema. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não havendo mais intervenções, para a intervenção final, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quatro notas rápidas, agradecendo naturalmente os comentários e as questões que foram colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, é manifesto que, digamos, o suplemento que tenho foi criado em 99 com um objetivo transitório, transformou-se, obviamente, em componente remuneratória definitiva, ou seja, a ideia de manter um suplemento apenas até que a recuperação se verificasse. Enfim, trata-se de uma forma retórica que, como já foi referido, procura, afinal de contas, enfim, adicionar uma componente remuneratória que é verdadeiramente fixa e permanente. Sobre isso não há a menor das dúvidas e o facto de ela se manter desde 99 é manifesto. Segundo lugar, diz o Sr. Deputado Carlos Peixoto, estarmos nós a mudar a natureza provisória, digamos, transitória, para algo definitivo, vai contra os bons princípios. Certo, mas o problema é que essa transformação já foi feita. Ela foi feita pelo Governo, desde logo, quando, digamos, no Decreto-Lei de Execução Orçamental, na sua primeira versão, digamos, passou este suplemento de recuperação para, ou integrou, de uma forma errada, é certo, mas integrou no salário dos oficiais de justiça. E, portanto, não somos nós que estamos a fazer essa mudança, nós estamos apenas a fazer uma apreciação do modo como essa mudança de natureza se verificou. Em terceiro lugar, 11 meses, 14 meses. Compreendo a objeção que o Sr. Deputado Carlos Peixoto aqui colocou relativamente à formalidade das coisas, isto é, se isto fosse um suplemento de recuperação em sentido literal, isto é, que se destinasse apenas àquilo que formalmente deu origem à sua criação e que foi a recuperação de dependências, dizia o Sr. Deputado Carlos Peixoto, bom, durante as férias judiciais isso não se verifica, portanto são 11 meses, são 11 meses. Bom, em primeiro lugar, não é assim, porque isso é a dimensão formal das coisas em termos materiais. Sabemos que não é assim, trata-se de uma valorização salarial e isso é assumido pelo próprio Governo quando integra esse suplemento no salário dos trabalhadores. Mas, em segundo lugar, entendamos-nos bem, há vários outros suplementos de outros atores judiciais que foram, aliás, aqui objeto de consideração há relativamente pouco tempo e que valem pelos 14 meses. E valem durante as férias judiciais. Eu sei que tiveram a posição do PSD e por isso mesmo é que eu chamo a atenção do PSD e a nossa também, e por isso chamo a atenção do PSD justamente para a coerência com isso. Quer dizer, nós estamos aqui, afinal de contas, a criar uma duplicidade de regimes para suplementos remuneratórios. Para juízes valem de uma determinada maneira, para funcionários judiciais valem de outra maneira, isso não é justo. E finalmente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, queria só referir o seguinte. A situação que hoje temos é mais grave do que aquela que tínhamos quando o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou este projeto de resolução. Quando apresentámos o projeto de resolução, estava à beira de acontecer um decreto-lei de execução orçamental que consagrava uma determinada integração, mal feita. Agora nem isso temos. Agora nem isso os oficiais de justiça têm. Portanto, têm perante si um vazio total. Aquilo que era integração não existe de todo. E, portanto, faz mais sentido, a nosso ver, que a Assembleia da República recomenda ao Governo, neste ponto em que a situação está em estaca zero, que o Grupo Parlamentar do Bloco, que o Parlamento, peço desculpa, que a Assembleia da República, recomenda ao Governo uma integração e que essa integração seja, como deve ser, para 14 meses. É isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Encerramos assim a apreciação na Comissão do projeto de resolução do Bloco. Passamos à frente do ponto 8. Do ponto 8, ficamos com dois pareceres, com o parecer do deputado Pedro Algado Alves e da deputada Catarina Marcelino para uma reunião próxima, e também o parecer da Sra. Deputada Susana Amador sobre o mecanismo de prevenção. Passamos então ao ponto 9, que diz respeito ao relatório de uma sessão promovida pelo Parlamento Europeu, de realização de uma reunião interparlamentar em 20 de novembro do ano passado, para assinalar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e na qual, conforme o relatório que foi já distribuído, participei com a Sra. Deputada Ângela Guerra, acompanhados pelo assessor da primeira comissão, o Dr. Fernando Ribeiro. Nessa reunião, eu e a Sra. Deputada Ângela Guerra interviemos respectivamente no segundo e no terceiro painel. O segundo painel dizia respeito às ações externas em sede de direitos humanos e a ênfase na sua relevância. Tive, portanto, a oportunidade de intervir, salientando a importância de reforço da visibilidade e das orientações em sede de política externa da União Europeia, designadamente em questões tão sensíveis como as áreas da imigração. E no terceiro painel, conforme podem constatar pelo relatório, A senhora deputada Ângela Guerra deu conta de ações que no plano bilateral têm sido levadas a cabo pelo Estado português e pela importância de outras intervenções, quer em fóruns multilaterais, quer em setores específicos, como é o caso do setor da saúde. E com isto estou disponível para satisfazer qualquer pedido de esclarecimento por parte das senhoras e senhores deputados. Não havendo, passávamos então ao ponto décimo. O PSD apresentou um requerimento para audição de várias entidades no âmbito da apreciação da proposta de lei que altera o regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses. Com todo o respeito, como tive oportunidade de sinalizar, espero que seja rejeitada esta diligência do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, agradeço o seu respeito, mas também com todo o respeito, não sei porque é que este requerimento do PSD deve ser rejeitado. Porque se ele for aprovado, e eu acho que deve ser, estamos perante um diploma que tem provocado contestações variadíssimas do setor e que é um diploma muito importante no seio do nosso sistema jurídico e judiciário. Se este diploma for aprovado, é evidente que as audições não poderão ser feitas a tempo do diploma ser aprovado em votação final global já no próximo dia 19 de julho. Mas, isso não significa que a Assembleia da República não faça o esforço que até foi pedido pelo Governo, enfaticamente, para tratar deste assunto de forma séria, ponderada e madura. Agora, o que nós não podemos é ser confrontados com uma proposta de lei que é trazida ao Parlamento e é debate na generalidade duas semanas antes de se encerrarem os trabalhos e depois ficar o Parlamento com o ónus, sem discutir a matéria, sem ouvir estas entidades, sem a aprofundar, ficar com o ónus de votar quase às cegas, num cheque em branco, votar este diploma daqui a 15 dias. Acho que não é forma de trabalhar. E, portanto, o que nós queremos é, de facto, fazer ver que a aprovação desta iniciativa tem que exigir e exige da nossa parte um trabalho prévio, um trabalho de esforço muito grande, no sentido de percebermos qual é o melhor sistema em termos de perícias médico-legais que deve vigorar no país. E por isso aquilo que eu peço aos colegas, aos senhores deputados, é que, tal como acontece noutras matérias, Sr. Presidente, porque temos também o acesso ao direito, exatamente nas mesmas condições, é que não nos coloquemos nós próprios no ridículo, é que é no ridículo, de estar a votar em votação final global um diploma que não vai ter oportunidade de ser sujeito a alterações importantes que os grupos parlamentares querem introduzir, que é o caso do PSD, mas o PSD não o faz com os pés bem assentos na terra. Quero ouvir as pessoas, até porque há contributos já escritos, muito importantes, mas que têm que ser trabalhados. E por isso aquilo que nos parece é que até para salvaguarda da Comissão, da Assembleia e do trabalho dos deputados é a aprovação do documento e depois o processo cair, naturalmente, pelo fim da legislatura. Esse é o nosso entendimento, Sr. Presidente. Caso não seja assim entendido, o PSD votará contra este diploma, não pelo seu conteúdo, mas pela forma como foi apresentado. E fará uma declaração de voto no plenário a explicar exatamente esta situação.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, o Sr. Deputado Carlos Peixoto dificilmente poderia ser mais claro e inequívoco. Ou seja, a aprovação deste diploma, deste requerimento, como o Sr. Deputado refere, atenta aos constrangimentos de calendário, equivalem à caducidade da proposta de lei, portanto, à sua não votação nesta sessão legislativa. E, portanto, obviamente votaremos contra este requerimento. Quem o votar favoravelmente está a dizer que o diploma não deve ser votado. Portanto, nós queremos que ele seja votado. O PSD é, obviamente, livre, como qualquer outro grupo parlamentar, de votar em conformidade. Aliás, consta já no requerimento, caso não seja concretizado, o grupo parlamentar do PSD não viabilizará esta proposta. É evidente, é livre de o fazer. Agora, nós quereremos a pronúncia do Parlamento sobre esta proposta de lei. E todos reconhecemos aquilo que o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de referir, é que, aprovado o requerimento, não há condições para lhe dar cumprimento antes do dia 17, não é o dia 19, como consta do requerimento, porque o dia 17 é o dia em que têm que ser enviados todos os diplomas das diferentes comissões, portanto, o prazo que refere exíguo ainda é mais exíguo do que refere. Portanto, Sr. Presidente, penso que são claros os termos em que esta votação será feita. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Zé Manuel Pereza, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda exprimiu do debate na generalidade sobre esta proposta do Governo as enormes reservas que esta iniciativa legislativa nos causa. E, portanto, a nossa propensão será para não acompanharmos, como aliás eu tive a ocasião de dizer no plenário em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não acompanharmos a iniciativa, parece-nos que ela, enfim, tem um conjunto de problemas que não vale a pena agora aqui repetir. Para nós, portanto, a solução final do ponto de vista de resultado no que diz respeito à nossa posição de voto está aparentemente definida, mas evidentemente que não excluímos nunca, enfim, salvo casos absolutamente excepcionais, não excluímos nunca a possibilidade de ouvir quem é relevante para se pronunciar sobre as iniciativas legislativas em causa. Enfim, admitindo que isso possa contribuir para, enfim, esclarecer algumas questões que possam ser importantes. Percebemos o constrangimento que, aliás, o Sr. Presidente teve a oportunidade de realçar na introdução deste ponto, e percebemos, agora mais ainda, pela voz do Sr. Deputado Carlos Peixoto, qual é o resultado líquido que se verificará com a aprovação desta iniciativa. E, portanto, da nossa parte, com toda a franqueza, para que isso fique devidamente registado, da nossa parte, nós não nos opomos a que haja, por princípio, audição de interlocutores particularmente qualificados, e neste caso concreto não nos opomos também a isso, tanto mais que, do nosso ponto de vista, o resultado em termos da nossa posição de voto está aparentemente definido e, portanto, faremos, enfim, abstermos-nos nesta proposta de audição de pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Alpereza. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós queremos primeiro sinalizar que qualquer tentativa de vitimização relativamente a calendários tem um problema à partida. É que a iniciativa legislativa foi apresentada quando foi apresentada. E ela é de um grau de complexidade que não é fácil de compaginar com os calendários em que tivemos para discutir. E, portanto, esse é o ponto prévio. A Assembleia da República não pode ser responsabilizada, não é, por o facto de o Governo apresentar à 25ª hora uma iniciativa legislativa desta, com, bom, dizer também que da nossa parte não ficará, isto é, é óbvio que o problema radica aí. Dizer o seguinte, nós entendemos que, tendo em conta toda a contestação que há à presente iniciativa legislativa, é fundamental efetivamente termos terra por baixo do chão que calcamos, isto é, termos sustentação do ponto de vista da discussão, e isso implica ouvir estas entidades. Nós não temos dúvidas quanto a isso, isto é, as dúvidas que temos que foram manifestadas em plenário são grandes. A audição destas entidades é, na nossa opinião, importante para que se possa efetivamente ter uma posição mais segura relativamente à iniciativa legislativa. Sr. Presidente, eu percebo, por outro lado, o calendário que estamos confrontados e a sua impossibilidade de concretização. A alternativa que temos é pedir para ser por escrito, mas mesmo a iniciativa de poder aparecer por escrito também dificilmente resultará. E, portanto, Sr. Presidente, estamos numa fase complicada da nossa vida dos trabalhos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Eu queria deixar muito claro que, evidentemente, a audição destas entidades faz todo sentido no âmbito do processo legislativo respectivo. A questão muito clara, transparente e óbvia é que é tanta falta de maturidade, ponderação, seriedade, requerer uma audição que à partida se sabe que é inviável, não é? Como reconhecê-lo. E foi nesse sentido que fiz um apelo à rejeição, embora compreenda e partilhe as perplexidades e as ponderações que foram aqui feitas. Sendo assim, vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com os votos do PSD. Ah, sim, mas não tem influência. Ok. Muito bem, fica o resultado da votação pendente da indicação. Se assim aceitarem, da indicação de voto do grupo parlamentar do CDS. O que espero que aconteça rapidamente, de forma a potenciar a efetiva execuibilidade desta decisão que transfere para o Presidente da Comissão e para a equipa de apoio o ónus do eventual insucesso de audições que unanimemente consideramos absolutamente indispensáveis para formular o sentido de voto em plenário. Sendo assim, e aguardando com alguma ansiedade as indicações do CDS, passamos à Subcomissão de Ética. Sr. Presidente, Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como de costume, foram aprovados dois pareceres que foram distribuídos aqui e, portanto, se não houver perguntas, é apenas a ratificação das votações que tiveram lugar na subcomissão.
Obrigado.
Sr. Presidente, puser a ratificação. Se alguém solicitar dúvidas, poderei esclarecer. Se não, é ratificar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sr. Presidente, a minha consciência não quer deixar de dizer que, face ao tipo de matéria que envolve estes dois pareceres, considero que o esforço de interpretação do papel das imunidades em relação aos deputados deveria ter ido mais longe e deveria ter dado aso a que pudéssemos fazer aqui uma séria reflexão sobre esse assunto. Se ela não for introduzida pela sua Comissão de Ética, não vejo condições para que possa ser feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havia. Queria me pronunciar no sentido das preocupações, presumo que é convergente, apresentadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Evidentemente, não é o instante nem a ocasião para esse debate. Acho que é fundamental que este órgão de soberania entenda e assuma as imunidades como uma proteção do próprio Poder Legislativo, mais e acima de quaisquer outras conveniências de ordem meramente ou puramente pessoal ou apenas de oportunidade mediática. Por isso, penso que podemos dar por ratificados os pareceres da Subcomissão de Ética, e passamos à magna questão da delegação que irá à Europol nos dias 23 e 24 de setembro. Não sei se haverá deputados disponíveis para essa missão.
Temos deputados que constam de efetivos da delegação sobre o
portanto, quem estaria previsto na delegação fixa são o deputado Carlos Abreu Amorim e António Filipe. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós não conseguimos participar excepcionalmente nesta reunião. 23 e 24 de setembro, quer eu, quer o meu camarada António Filipe, teremos como cabeças de listas por respectivo distrito de Viana do Castelo e Santarém responsabilidades do ponto de vista da campanha eleitoral. É-nos manifestamente impossível. Gostaria de que a Comissão tivesse em consideração esse fator e, no fundo, alterar, saltar a ordem da rotatividade que está consagrada nestas visitas. A título excepcional, Sr. Presidente, tendo em conta que as circunstâncias não nos permitem, não temos número de deputados que nos permita ter a reserva adequada para estes dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos então ao CDS, que, como está previsto, este sistema rotativo esgota-se com a própria legislatura, de maneira que iremos contactar o CDS nesse sentido. Do PSD, confirma-se o Carlos Abreu Amorim?
Sr. Presidente, em princípio será, mas o Grupo Parlamentar do PSD indica até ao final do dia o deputado que comporá a delegação.
Muito bem, ficamos então a aguardar as indicações do CDS e do PSD. Pergunto-se em matéria de outros assuntos alguma questão? Sim, Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD requereu ao Sr. Presidente, na semana passada, para que insistisse com o Governo, nomeadamente com a Sra. Ministra da Justiça, para que nos habilitasse com o estudo económico que consta do diploma do acesso ao direito, que até foi focado de forma muito expressiva pela Sra. Secretária de Estado no debate da generalidade que fizemos. Eu não sei se a Comissão já insistiu ou não com a Sra. Ministra.
Insistiu, obteve e enviou-os aos seus coordenadores, que vinha com a menção de reserva, foi enviada aos coordenadores dos grupos parlamentares com essa menção.
O estudo económico?
Sim, sim.
E quando é que foi isso?
Anteontem.
Bom, Sr. Presidente, então se foi para a Andreia Neto, essa parte daquilo que eu iria dizer fica ultrapassada e peço desculpa por ocupar o tempo dos colegas e da mesa.
É sempre
com
um prazer ouvi-los, deputado.
Mas, Sr. Presidente, ainda tenho mais qualquer coisa para dizer. É que na penúltima audição à Sra. Ministra da Justiça, eu próprio lhe perguntei se a Sra. Ministra tinha ou não tinha o estudo económico, ou melhor dito, o impacto económico das medidas de alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais no que respeita à integração do subsídio de compensação no salário. A Sra. Ministra disse que tinha esse impacto, que tinha esses números e queria remetê-los à Primeira Comissão. Entretanto, eu numa reunião posterior perguntei ao Sr. Presidente, ou pedi ao Sr. Presidente para insistir com a Sra. Ministra no sentido de mandar esses elementos, uma vez que ainda não tinham chegado. Eles ainda não chegaram. Nós vamos discutir o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público a partir de hoje ou de amanhã, onde se coloca exatamente a mesma questão. E, portanto, para o PSD é imperioso, é muito útil que nós saibamos qual é o impacto financeiro das alterações ao Estatuto Remuneratório dos Juízes, e já agora, do Ministério Público, para formar, digamos, uma convicção muito mais plena e informada sobre aquilo que vai decidir também relativamente ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. E, portanto, eu pedia, Sr. Presidente, o favor de insistir com o Governo no sentido de enviar essa informação para o Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado. Relativamente ao primeiro relatório, foi remetido ontem às 14 horas. Sr. Deputado Carlos Peixoto. Foi remetido ontem, às 14 horas, para os coordenadores dos grupos parlamentares, o estudo de impacto que referiu em primeiro lugar. Eduardo Marques.
Presidente.
Sim, com certeza. como aliás fizemos anteriormente. Faça favor, Sr. Deputado.
Presidente, a Comissão enviou para todos os grupos parlamentares reenviou um convite da presidência finlandesa para participarmos numa reunião sobre migrações no âmbito da presidência finlandesa.
E asilo.
E asilo. No próprio e-mail, a antena do Parlamento português em Bruxelas diz que preferencialmente será uma delegação composta entre de 1 a 3 deputados. Eu gostava de manifestar o interesse do grupo parlamentar do PSD em fazer-se representar, e não sei se, ainda não falei com o coordenador, mas à partida deveria ser a representar o PSD nesta matéria, mas era para manifestar o interesse do grupo parlamentar em estar representado nesta delegação. Muito obrigado.
Está em distribuição, ou está em vias de ser distribuída, prevê a participação de um representante da primeira comissão e outro da segunda comissão, é assim, não é?
Quarta, eventualmente outro da segunda.
Ah, de assuntos europeus, sim.
E, portanto, vão receber esse convite para o encontro de Helsínquia, a 7 de setembro, salvo erro.
8 e 9.
Sr. Deputado, faça o favor.
Sr. Presidente, se ajudar a compor a delegação para que haja pluralidade de representantes, eu posso ir pela Comissão de Assuntos Europeus e fazermos aquele entendimento que se faz no Europol, para estarem todos os grupos, não duplicar os mesmos grupos parlamentares nas duas comissões e, portanto, disponível para fazer esse arranjo.
Muito bem. Vamos procurar então com a Comissão de Assuntos Europeus e qual é a outra? A quarta?
A segunda e eventualmente a segunda.
Ah, eventualmente a segunda, mas a indicação era de 2 e eventualmente 3. Mas vamos procurar articular e agradeço a informação que o Sr. Deputado nos acaba de transmitir para a ter em conta adequadamente. Bom, senhoras e senhores deputados, é muito cedo. Podemos entrar no projeto relativo ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, com as limitações que sabemos, não é? É isto tudo, não é? Isto, esse já não é? Também não? Ah, é só o que está aqui com o elástico. Então, este fica assim, exatamente. Ora bom, estávamos nós no artigo 75? Muito bem. Portanto, íamos então tomar o artigo 75... relativamente ao qual há propostas de alteração do PCP e apenas do PCP, página 131, não é? Os senhores deputados encontram o quadro comparativo para o artigo 75 no que respeita à proposta do PCP na página 134. A proposta de alteração do PCP refere-se à linha K. Do a linha K do número 2. E o número 2, sim. E eu aguardo que o Sr. Deputado Jorge Machado esteja em condições de justificar a proposta de alteração.
Sr. Presidente, esta proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público reporta-se à linha K e, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta questão será repetida num conjunto de artigos mais adiante em que se coloca as questões da reafetação ou da mobilidade dos magistrados do Ministério Público. E nós queríamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dar particular destaque a esta questão, na medida em que, muitas vezes, quando se escuta as questões da autonomia e independência dos magistrados do Ministério Público, esta é uma questão fundamental, porque é precisamente na mobilidade dos juízes que essa autonomia e independência podem, na nossa opinião, ser afetados e coloca-se, como é óbvio, a questão também da proteção dos próprios magistrados do Ministério Público. O parecer do Sindicato de Magistrados do Ministério Público é taxativo relativamente a essa matéria. A proposta que o PCP avança é de que a reafetação dos magistrados carece do consentimento prévio dos mesmos, e isso é uma garantia de defesa não só dos magistrados, mas também da autonomia do Ministério Público e a independência do Ministério Público, porque é precisamente nas questões da reafetação da mobilidade que podemos ter as situações mais complicadas do ponto de vista daquilo que é a ingerência no processo judicial, na investigação criminal, por parte da estrutura do topo do Ministério Público. E, portanto, a nossa proposta vai neste sentido de garantir o consentimento prévio quando se trate da reafetação dos magistrados no processo deste artigo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto se há... O Sr. Deputado Carlos Peixoto tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para precisar que a eventual aprovação desta proposta do Grupo Parlamentar do PCP contraria aquilo que está na Lei da Organização Judiciária, porque na Lei da Organização Judiciária não há nenhum tipo de consentimento prévia de magistrados no que diz respeito a reafetações. E, portanto, se o que se pretende com este estatuto é harmonizar ambos os diplomas, estamos aqui com um problema. Para além do mais, aquilo que tem sido feito é que o Conselho Superior do Ministério Público faz a audição prévia dos magistrados que têm que ser reafetados. E, portanto, parece-nos que isso basta para, digamos, os objetivos que se pretendem alcançar. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Jorge Machado, sim?
Sim, Sr. Presidente. Só para defender a proposta, dizer que o Estatuto de Magistrados Judiciais exige o consentimento, a concordância dos juízes. E, portanto, muitas vezes falamos do paralelismo das magistraturas, e se para os magistrados judiciais a concordância é um requisito obrigatório para a reafetação, aqui não vemos razões nenhumas para que não seja aplicado o igual critério. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aliás, a questão da reafetação é ela a questão que consideramos uma das mais importantes, tendo em conta a possibilidade de ingerência no próprio Ministério Público. Porque pode ser por esta via que se mexe na autonomia do Ministério Público. Porque se houver alteração ou reafetação de um determinado juiz num determinado processo, nós podemos estar face a um processo de ingerência na investigação criminal. E, portanto, não é coisa pouca que estamos a tratar. E muitas vezes, quer o PSD, quer o PS e outras bancadas, com certeza, falam do paralelismo das magistraturas. E eu quero aqui salientar que o artigo 45 do Estatuto de Magistrados Judiciais refere, mediante concordância dos juízes, pode determinar a... E entre elas está a reafetação. Ora, nesse sentido, nós insistimos nesta proposta e na importância que ela é quanto à salvaguarda da autonomia e independência do Ministério Público.
Sr. Deputado Jorge Machado, o paralelismo precisamente porque não são idênticas, não é? Uns são autónomos, outros são dependentes. E a ingerência é a regra do Ministério Público, que tem uma estrutura hierarquizada. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu há bocadinho tentei ser breve nas palavras, mas agora terei que desenvolver um bocadinho mais. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu peço o favor de não limitar a possibilidade de intervenção de qualquer deputado para sustentar os seus pontos de vista. Eu agradeço isso. Mesmo agora tentei começar, Sr. Presidente.
Falar para quem, Sr. Deputado?
Para si, Sr. Presidente. Muito obrigado. O facto do Sr. Deputado Jorge Machado se ter referido ao risco de ingerência sobre o Ministério Público revela uma, a meu ver, notável incompreensão do funcionamento do mecanismo, porque a reafetação, basta ir ao artigo 77, logo a seguir, quando ocorre, ocorre por determinação do Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, falar de ingerência como se fosse alguma decisão externa em relação a uma decisão que é do próprio órgão competente para a mobilidade dos magistrados do Ministério Público e dizer que se a determinação for feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, isso é ingerência, então não sabemos verdadeiramente já do que é que estamos a tratar. Por outro lado, resulta do artigo 77, números 2 e 3, que um ato de reafetação tem que ter, tem que cumprir requisitos. Um dos requisitos é o da prévia audição do magistrado em causa. O outro é a de que não pode, digamos, deixar de exercer funções na área da comarca em que se encontra. E outro ainda é que não pode ser reafetado para o local que diste mais de 60 quilómetros daquele onde se encontra colocado. São, portanto, regras absolutamente cautelares para garantir, digamos, uma não desregulação da própria vida pessoal ou familiar do magistrado que eventualmente possa estar em causa. Última observação, não pode haver comparação onde ela não é sustentável em relação aos juízes. Os juízes obedecem a um princípio constitucional de direito natural. Significa que não pode, por outra via, um juiz ser desapossado do seu processo, porque isso naturalmente comprometia o conceito de independência do juiz no julgamento. No âmbito das dependências hierárquicas, quando elas são determinadas pelo órgão que gera mobilidade, está absolutamente tudo certo face à natureza diferenciada de cada uma das magistraturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vou colocar então à votação a proposta de alteração do PCP da linha K e número 2 do artigo 75. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. E aguardaremos a indicação de voto do CDS. Encerrado o artigo 75, passamos então ao artigo 76.
O artigo 75 tem ainda um número 2.
Já foi votado.
Está prejudicado.
Já foi rejeitado, Sr. Deputado. Passamos ao artigo 76, instrumentos de mobilidade. Temos propostas de alteração do PS, exatamente. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Passo a reportar-me então ao número 1 do artigo 76, não é?
76, número 3, não é?
Número 1 do artigo 76.
Número 1, sim, peço desculpa.
Gostaria de chamar a atenção de que a redação que estamos a propor é exatamente para garantir a total simetria com o que foi estabelecido na Lei de Organização do Sistema Judiciário.
Tal e qual. E, portanto, palavra por palavra, a nossa proposta de alteração é para que não hajam depois ambiguidades interpretativas entre uma coisa e outra, já que muito recentemente aprovámos a formulação de acordo com a proposta que agora estamos a apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. O Sr. Deputado Carlos Peixoto, pediu a palavra? Não. Não havendo novos pedidos de intervenção, portanto, estamos a referir apenas ao número 3, ao número 1 do artigo 76. Vamos votar, então, esta proposta de alteração ao número 1 do artigo 76. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade, aguardando a indicação de sentido de voto do CDS, que alterará o sentido da votação de unanimidade para maioria, se for adverso. E entramos então no número 3, da proposta do PS para o artigo 76. O deputado Jorge Leicão tem a palavra.
É como se poderá ver em relação a esta proposta e à do Governo. A do Governo tem uma formulação atribulada que fala da proibição da existência, ou não existe prejuízo, e, portanto, o que há que ponderar são as implicações de um eventual prejuízo. E, portanto, é uma forma simplificada de dizer a mesma coisa sem tantas palavras que confundem o que se pretende.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Não registro pedidos de intervenção. Vou, portanto, colocar a proposta de alteração ao número 3 do artigo 76 do PS à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E aguardando a indicação de voto que não alterará o resultado da parte do CDS. E com isto passamos à proposta, ao artigo seguinte, não é? Passamos ao artigo 77. Temos propostas de alteração do PCP e do PSD. Começamos pela proposta de alteração do PCP relativamente ao número 2. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
A discussão é a mesma e recordo aqui apenas a questão da reafetação e recordo apenas o parecer do Sindicato Magistrado do Ministério Público, que diz que a mobilidade dos magistrados do Ministério Público tem que ser enquadrada de acordo com o princípio da constitucional da inamobilidade dos magistrados, bem como aferir segundo o princípio de paralelismo da magistratura. O regime de afetação previsto nos magistrados sociais exige o consentimento, ao contrário dos magistrados do Ministério Público, quando é apenas exigida a sua audição. Reitero todos os argumentos que referi na discussão anterior sobre esta mesma matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vou colocar então à votação a proposta de alteração do PCP relativa ao número 2 do artigo 77. Quem vota contra? Quem se abstém? Não. Quem vota contra? A proposta de alteração do PCP, repito, ao número 2 do artigo 77. Vou ter a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS e o voto favorável do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos à proposta de alteração do PSD para o número 3 do mesmo artigo. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, o que o PSD entende é que a colocação transitória de um magistrado noutro tribunal não deve caducar ao fim de 6 meses, pela simples razão de que não se percebe porque é que esse prazo foi introduzido pelo Governo. E também não se percebe bem porque é que ela não pode ser renovada. Aquilo que nós entendemos é, por razões que têm a ver com a eficácia, digamos, do trabalho nos tribunais, com uma boa forma de se evitar um trabalho burocrático de se voltar a pedir ao Conselho Superior do Ministério Público que inicie um novo processo de reafetação, o que nós propomos é que a reafetação só caducará no final do movimento seguinte, portanto é aí que produzirá os seus efeitos, e a sua renovação pode ser, digamos, determinada, desde que seja fundamentada. Verdadeiramente é esta a nossa posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu queria apelar aqui ao Sr. Deputado Carlos Peixoto para ver se era possível, digamos, ficarmos a meio caminho no entendimento quer da proposta do Governo, quer do PSD. Em relação à questão primeira, ou seja, que a reafetação caduca ao fim de 6 meses, o PSD diz caduca com a produção de efeitos do movimento seguinte. Isso não nos parece desrazoável. E, portanto, poderíamos acompanhar este primeiro segmento. O segundo segmento é que é mais difícil no nosso critério, porque no segundo segmento diz-se que a renovação, para ocorrer, quanto ao mesmo magistrado, carece do acordo deste. E aqui já faz sentido o acordo, porque, digamos, como as refetações têm a natureza, digamos, transitória, resolvido um problema transitório, insistir nisso sem obter o consentimento do magistrado é que poderia ser demasiado prejudicial. Portanto, o que é que eu estava aqui a propor? Um casamento do primeiro segmento da proposta do PSD e a manutenção do segundo segmento da proposta do Governo, se o PSD aceitasse, depois era só uma questão de formularmos a redação final neste termo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto. O Sr. Deputado Jorge Machado não tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, eu estava a ouvir a proposta de casamento do Sr. Deputado Jorge Lacão e lembrei-me do seguinte. De facto, a partir do momento em que nós coloquemos na lei a inevitabilidade da reafetação caducar com o fim do movimento seguinte, nunca pode haver renovação, porque ela caduca só por si. Caduca só por si. Portanto, se caduca, não há renovação. E, portanto, não havendo renovação, não faz sentido estarmos a colocar a possibilidade de renovação com ou sem vontade do magistrado. Mas eu percebo, Sr. Deputado, mas eu percebo, para sermos, se quiser, mais preciso, percebo a sua objeção e estamos perfeitamente de acordo com ela. Portanto, não há problema nenhum de cozinharmos aqui, arranjarmos aqui uma redação.
Em vez do termo caduca, talvez pudéssemos dizer cessa. Talvez. Se acharem preferível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estamos então.
Então eu proporia o seguinte em termos de redação.
Faz favor, Sr. Deputado.
A reafetação cessa com a produção de efeitos do movimento seguinte e não pode ser renovada quanto ao mesmo magistrado, sem o acordo deste, antes de corridos 3 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pergunto se o Sr. Deputado Carlos Peixoto fica satisfeito com esta formulação. Vamos então, com esta formulação, colocar à votação o número 3 do artigo 77 da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos então ao artigo 79. E à proposta de alteração do PSD relativa ao seu número 2. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, esta proposta vem no sentido daquilo que já tínhamos aqui debatido relativamente às propostas anteriores, com a necessidade ou não de autorização do magistrado. Como elas caíram, por razões que foram perfeitamente especificadas, E porque esta norma também desrespeita aquilo que consta da lei da organização do sistema judiciário, propõe-se, em concordância com o artigo 111, número 3 dessa lei, que em vez de estar escrito que depende da concordância do magistrado, se proceda apenas à audição do magistrado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o deputado Jorge Leite.
Aqui é que, tratando-se de acumulação e, portanto, de manifesta sobrecarga de trabalho para quem tiver já um determinado volume de distribuição de processos, nos parece que a norma mais garantística que resulta da proposta do Governo, que é aqui sim implicar a concordância do magistrado que pode ficar sujeito ao regime de acumulação, nos parece preferível apenas ao princípio da audição prévia. E, portanto, neste ponto é que não podemos acompanhar a proposta do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Lacão, seguramente que não estará a pensar numa concordância de um magistrado para receber mais serviço. Isso aí não existe. E, portanto, com essa objeção, o que vai acontecer é que o Conselho Superior do Ministério Público ficará completamente inibido, manietado, no sentido de proceder à acumulação e, no fundo, a fazer fluir as pendências judiciais. E, portanto, há aqui uma necessidade de responder às finalidades de serviço, sejam elas pontuais ou transitórias, e que naturalmente devem ser sempre fundamentadas em critérios gerais definidos pelo Conselho Superior do Ministério Público. E se elas forem fundamentadas, respeitando os princípios da proporcionalidade e do equilíbrio de serviço, não vemos porque é que estamos a atribuir ao magistrado o poder de veto desta acumulação.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu disse que não podíamos acompanhar no sentido de uma votação favorável. Vamos nos abster, estou a dizer por antecipação, relativamente à proposta de PSD.
Vamos então passar à votação. Portanto, vamos votar o número 2. Ah, Sr. Deputado Jorge Machado, não tinha...
Sr. Presidente, esta discussão suscita-nos dúvidas, propomos o adiamento da votação deste artigo, Sr. Presidente. Precisamos mais tempo para refletir sobre esta matéria. Peço desculpa.
Muito obrigado. Portanto, adiamos então a votação desta proposta e passamos ao artigo 81, onde temos... propostas de alteração do PSD e creio que do PS para números distintos. Não, perdão. Artigo 81. Não, 81. Ah, sim, 81. Perdão, é o artigo 81 e começamos então com a proposta de alteração do PSD relativa ao número 2. Certo? Página 144 do quadro comparativo.
Posso antecipar aqui um comentário?
Faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, no fundo, a proposta do PS quererá dizer a mesma que a vossa, com uma pequena cautela, como há mais alíneas no artigo 76, e nós não temos certeza de que as outras mereçam ser excluídas, pusemos os mecanismos aplicáveis previstos no número 2, o que dá maior flexibilidade de interpretação à norma, mas ela tem o mesmo propósito da apresentada pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Parece que há compatibilidade entre...
Sr. Presidente, não haverá incompatibilidade, mas verdadeiramente a nossa proposta é que decorre da proposta ou da sugestão do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, não sendo exatamente igual a proposta, de facto, penso que não vai mal ao mundo nós aderirmos à do Partido Socialista, como o inverso também é verdade. E, portanto, ficamos aqui no meio da ponte. Enfim.
É o que eu digo. Com o risco de que as alíneas A e C, deixando de fora a D e a E, possam depois ter uma implicação mais restritiva. Sim. Nós consideramos que era mais virtuosa a nossa proposta, sendo certo que ela visa alcançar o mesmo objetivo, não é?
Muito bem, mantemos as alíneas ou não mantemos as alíneas, Sr. Deputado Carlos Peixoto?
A V e E, a agregação e a substituição.
Que é no âmbito do movimento da competência do Conselho.
Pois.
E depois a substituição que também está fora, portanto, nenhuma delas verdadeiramente pode ser aplicável.
Pois, Sr. Presidente, isso está explicado, eu peço desculpa, mas isso está explicado no parecer do Conselho, é que a agregação não depende nem é da competência do magistrado coordenador, é da competência do superior do Ministério Público. E a substituição também está fora. Portanto, não podemos atribuir competências ao magistrado coordenador que ele verdadeiramente não tem. Por isso é que as alíneas D e E ficaram de fora desta possibilidade de, digamos, de supressão da falta ou do impedimento superior a 15 dias. E penso que será esta a lógica da nossa...
Talvez
penso
seja...
Que não, é a lógica da nossa...
Oh, Sr. Deputado, talvez seja, mas por isso é que nós não dissemos na proposta do PS mecanismos previstos no número 2. Dissemos mecanismos aplicáveis no número 2. Exatamente por isso. No entanto, se não retirarem a vossa proposta, nós retiramos a nossa, não é por aqui.
Não, temos não sei se é mais certo. PSD, naturalmente. Foi a primeira a dar a entrada.
Se passar, prejudicar
o PS. Exatamente. Vamos então colocar à votação. Portanto, estamos para a votação, o número 2 do artigo 81, proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, faltando apurar o sentido de voto do CDS. Quer dizer uma declaração de votos?
Sim, Sr. Presidente, é só para dizer que nós partilhávamos a opinião de que a proposta do PS é uma redação que nos parece mais adequada, tendo em conta o que foi discutido.
O que é que não disse a tempo?
Deixar cair... as restantes alíneas parece-nos um erro, como foi aqui justificado, portanto não percebo o sentido de voto da bancada do PS.
Ah, Sr. Deputado, mas fiquei isolado na minha argumentação, ninguém mais veio ao...
Obrigado, Sr. Deputado. Está prejudicada a proposta de alteração do PS, a votação está feita. Passamos ao segundo quadro comparativo. Até aqui não tem implicações no sentido de voto do CDS, portanto podemos prosseguir.
Me permite,
Sr. Deputado Jorge Machado? Sim,
sim, ainda relativamente à votação daquele artigo, do artigo 81. Sr. Presidente, nós tínhamos a intenção de votar favoravelmente a proposta do Partido Socialista. O que entendemos muito ser melhor redação. Votámos contra a proposta do PSD nessa mesma perspectiva. Tendo em conta o resultado, Sr. Presidente, nós queremos só manifestar que não há uma discordância relativamente à inclusão da linha A e C. Era uma questão de redação relativamente às restantes alíneas, que o sentido de voto não seja interpretado e pronto, que seja uma abstenção e não um voto contra, na medida em que, e que seja, para efeitos de data, que seja referido que é este sentido da discussão e do sentido de voto do PCP.
Muito bem. Registramos a alteração do sentido de voto do PCP de contra para abstenção. Realmente, o aplicáveis satisfazia todas as necessidades, mas a
Sr. Presidente, se houver consenso, e se o Sr. Deputado Carlos Peixoto não vir disto uma diminuição de posição, como está visto que queremos todos a mesma coisa com a redação, eu estou aberto a que se vote a redação mais abrangente aqui na Comissão.
Sr. Presidente, acho que não vale a pena voltar a esta discussão, eu penso que fui claro há pouco, as outras duas alíneas, se nós não as especificarmos, nem as suprimirmos, fica algo que não é, do ponto de vista logístico, rigoroso nem correto. E, portanto, entendemos que a nossa proposta é, de facto, muito mais clarividente do que a do Partido Socialista.
Muito bem. Depois desse autoelogio, definitivamente enterramos a votação definitiva do artigo 81. E a votação deu-lhe razão. A verdade dos votos é matemática. Passamos, então, agora, sim, ao segundo volume do quadro comparativo. Temos, então, o artigo 85. Relativamente ao artigo 85, temos propostas de alteração do PCP, do PSD e do PS. Vamos então começar com as propostas de alteração do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Presidente,
este era um dos artigos que nós tínhamos que requerer também o adiamento do mesmo, porque temos ainda uma reflexão a fazer relativamente ao mesmo. Pedíamos o adiamento deste artigo.
Adiamento do artigo 85. Não há objeções. Fica adiado. E então passamos ao artigo 88. Temos, então, para o número 3 do artigo 88, uma proposta de alteração do PSD, página 162 do quadro comparativo. Senhor deputado Carlos Pedro.
Posso, Pessoa. Se calhar era a mesma coisa que íamos dizer. Eu ia sugerir o adiamento mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente para pedir o adiamento da discussão deste artigo e todos aqueles que se referem à nomeação de determinados lugares por parte do Conselho Superior do Ministério Público. Para a parte final ou para amanhã, digamos, da discussão deste
artigo. Vamos por pontos. Sr. Deputado Jorge Lacão.
É isso mesmo.
Muito bem. Então, passamos o artigo 88. Estamos a caminhar a uma velocidade vertiginosa. Muito bem.
Não obstante o adiamento proposto pelo PSD, a proposta de alteração do Partido Comunista Português não é da mesma natureza. É da linha H deste mesmo artigo e é que é a questão já discutida sobre a questão do consentimento prévio. Se o Sr. Presidente quiser...
Perdão, o Sr. Deputado Jorge Machado refere-se ainda ao artigo 85, não é?
88. Sim. Se o Sr. Presidente quiser adiar todo o artigo, para nós tudo bem. Se quiser votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP, fica já resolvida, porque ele não tem a natureza do problema das nomeações que foi aqui referido.
85, não é? Então, muito bem, vamos então, Sr. Deputado Jorge Machado, quer apresentar a proposta de alteração do
PCP? A discussão já foi feita relativamente a esta... É uma decorrência da discussão a propósito do consentimento ou não dos magistrados.
Certo. Muito obrigado. É 85 ou 88, Sr. Deputado Jorge Machado? Sr. Deputado Jorge Machado, qual o artigo a que se está a referir? 80 e... 88, a linha H.
É página 165.
Página 165 do quadro comparativo. Certo? O debate foi feito. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD e do PS. E os votos favoráveis dos tantos grupos parlamentares, exceto no que respeita ao CDS. Portanto, a linha H fica resolvida. O número 5 fica prejudicado. Vamos nota? Muito bem. Então passamos... Portanto, tínhamos adiado o 88, não é? E agora passamos para o artigo 94, para a página 176, do quadro comparativo. Ora, temos aqui propostas do PS e do PSD. Do PS e do PCP. Começamos com as propostas relativas ao número 2 do artigo 94, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Leicão, tem a palavra.
Sr. Presidente, não se importa que, havendo precedência na apresentação da do PCP, possamos ouvir primeiro o PCP sobre isso?
Sim, eliminar. Ah, certo. Certo, tem razão. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Muito obrigado. Então, comecemos com a proposta de eliminação.
Sim, Sr. Presidente, uma breve justificação. O número 2 deste artigo refere-se à existência ainda de magistrados do Ministério Público, substitutos, que é uma realidade que tendencialmente tem vindo a ser eliminada, a necessidade de recurso a pessoas que não formadas pelo Conselho Superior, e na nossa opinião esta norma não faz sentido, não faz sentido sequer a existência de magistrados substitutos que não formados pelo SES, e tendo em conta a realidade concreta com que já vivemos hoje, que é a ausência de problemas da formação, na nossa opinião não faz qualquer sentido a manutenção deste número 2 e por isso propomos a sua eliminação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vou então colocar...
Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Leicão.
Só para referir que, reconhecendo que estas situações hoje em dia serão absolutamente residuais, todavia não podemos jurar sobre a Bíblia que não possam ocorrer aqui ou ali ainda. E assim sendo, tem que haver, a nosso ver, a manutenção de uma norma de previsão. A diferença na nossa proposta em relação à do Governo é que a do Governo termina dizendo, enquanto estas situações se mantiverem, nós substituímos essa formulação por a título excepcional. Portanto, tornando mais evidente de que, de facto, é um residual, mesmo muito residual.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Vamos votar a proposta de eliminação do PCP. Portanto, estamos em condições de votar. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação deste número pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com a abstenção do Bloco de Esquerda, o voto favorável do PCP e os votos contra dos restantes grupos parlamentares, exceto o CDS, até ver. Portanto, estando rejeitada, temos então a proposta do PS para o número 2, Sr. Deputado Jorge Leicão. Vou então colocar à votação, sim, a proposta de alteração do PS para o mesmo número do artigo 94. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP, a abstenção do PSD, o voto favorável do PS e do Bloco de Esquerda e, portanto, não influenciará o resultado da votação, o voto que o CDS nos vier a comunicar. Temos agora a alínea B do número 2 do artigo 95, portanto, passamos ao artigo seguinte. Pergunto ao PS se quer apresentar a inclusão da...
Está relacionado com uma proposta que ainda não votamos, na especialidade.
Se me permite...
Deputado Jorge Machado.
A linha B deste artigo está relacionada com o número 3 do artigo 13º. Tendo em conta que não temos essa discussão ainda fechada, nós temos que pedir o adiamento desta linha B, podendo discutir as restantes linhas, nomeadamente a linha E deste artigo, que é a única que tem propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Assim faremos. Passamos então à proposta de alteração do PSD relativa à linha E do artigo 95. As funções de apoio técnico legislativo relativo à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça. Sra. Deputada Andréa Neto,
muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta do PSD é muito clara relativamente ao artigo 95E e é precisamente no sentido de garantir o princípio do paralelismo com os juízes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Sr. Deputado Jorge Lacão, não tem nada a acrescentar. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Sr. Presidente, nós não, nesta questão da equiparação, nós não conseguimos perceber o porquê de apenas a área da justiça ter essa equiparação. Um magistrado que seja requisitado por outro membro do governo, noutra área de responsabilidade que não da área da justiça, não terá essa equiparação porquê? Não é? E, portanto, não nos parece razoável esta realidade. O PSD faz um ajustamento na redação para ainda reduzir o âmbito ainda mais, porque diz que é funções de apoio técnico-legislativo relativamente à reforma do sistema judiciário no âmbito do Ministério da Justiça. E, portanto, também ficam de fora todos os outros. Sendo que aqui percebe-se qual é o objetivo, que é apenas relativamente a um conjunto de funções muito típicas e muito específicas. Já a proposta do Governo não se percebe a dualidade de critérios relativamente a outros ministros, a outros ministérios que têm também necessidades de requisição por parte de magistrados do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, estamos aqui numa situação um bocadinho paradoxal. Quando discutimos uma norma exatamente igual, de facto ela tem paralelismo em relação aos juízes, o PS ficou vencido para uma formulação que é exatamente agora que aqui está presente, tendo o Partido Comunista aderido à formulação que aqui está presente no outro estatuto. Como agora está a ter uma posição diferente, o PS também vai ter que ter uma posição diferente agora. Mas com uma razão de ser, é que como já ficou estabelecido no estatuto dos magistrados judiciais esta solução, em nome do princípio do paralelismo, a solução deve manter-se. Portanto, é a razão pela qual nós agora votaremos a favor. Só estranho que o PCP tenha mudado de posição dos juízes para os magistrados do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então colocar à votação, repito, à linha E do artigo 95. Alteração proposta pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, à exceção do CDS. Passamos então agora ao artigo seguinte, sobre paralelismo em relação à magistratura judicial. Temos uma proposta de alteração do Partido Socialista. O Sr. Deputado Jorge Lacão está preparado para fazer a respectiva justificação?
Sim. Ela mantém a formulação apresentada pelo Governo apenas com uma adenda final que me parece absolutamente óbvia. É que o princípio do paralelismo deve existir sem prejudicar aquilo que forem as especificidades próprias da magistratura do Ministério Público. E como é evidente, há especificidades próprias da magistratura do Ministério Público. Há uma imprecisão na redação da proposta do PS, porque diz sem prejuízo da especificidade, deve dizer-se no plural, sem prejuízo das especificidades próprias da função.
E também o da também lá falta. Próprias da
sem prejuízo
função.
Das especificidades próprias da função que também falta.
Da. Aqui, pois. Muito bem. Pergunto se há... pediu a palavra? Sr. Deputado André Neto, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para fazer aqui um reparo relativamente ao número 3 deste artigo, uma vez que o número 3 está repetido no artigo 105, número 4, portanto, 105A, e, portanto, das duas, uma é retirado o 105A, ou então teremos de retirar, eliminar este número 3 do artigo 96, para chamar essa atenção.
Eu ainda não me tinha referido a esse ponto, mas o Sr. Deputado tem razão. Portanto, o 105A, quando lá chegarmos, desaparecerá.
Portanto, vamos votar em conjunto o artigo 1. O Sr. Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, o número 1 e o número 3 têm que votar separados, porque temos sentidos de votos diferentes. E dizia também que vamos votar contra o número 1, porque não percebemos a necessidade de referir aquilo que é óbvio, mas parece-nos excessivo. Portanto, votamos contra o número 1 e a favor da linha do número 3.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos então passar à votação do número 1 da proposta de alteração do PS relativa ao artigo 96. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Os restantes grupos parlamentares, inclusive o CDS, os restantes grupos parlamentares votaram a favor. E o CDS dir-se-á. Passamos então agora à votação do número 3. Quem vota contra? Estamos a votar o número 3. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 97, relativamente ao qual se verifica também a existência de uma proposta de alteração do PS. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta... este artigo está reescrito porque, com toda a franqueza, queremos que a proposta do número 1 apresentada na proposta de lei inverte os termos do disposto na Constituição. Eu gostaria de chamar a atenção dos seus deputados para o seguinte. O que a Constituição diz é que o Ministério Público, como organismo, goza de autonomia nos termos da lei. Ou seja, o que goza de autonomia é o organismo do Ministério Público. Por outro lado, a Constituição também diz que os magistrados do Ministério Público são responsáveis e hierarquicamente subordinados. Esta formulação estava, a nosso ver, certa na formulação do Estatuto em vigor. O Estatuto em vigor diz, como se pode ver no quadro comparativo, os magistrados do Ministério Público são responsáveis e hierarquicamente subordinados. Mas na formulação que agora foi apresentada, ao dizer-se que os magistrados do Ministério Público são responsáveis e hierarquicamente subordinados, acrescentava-se, sem prejuízo da sua autonomia, ou seja, da autonomia dos magistrados, já não estamos a falar da autonomia constitucional do Ministério Público, nos termos do presente Estatuto. E, portanto, para além da autonomia deixar de ser a do organismo para passar a ser a de cada magistrado individualmente considerado, coisa que a Constituição não refere, passava o princípio da responsabilidade hierárquica a ser-se esse que é o essencial da Constituição, subordinado ao da autonomia pessoal de cada magistrado. Portanto, é uma inversão completa dos termos que se reportam no seu exato rigor ao que dispõe o artigo 219 da nossa Constituição. Portanto, o que a proposta do PS faz é colocar a redação nos exatos termos em que a Constituição estabelece o Estatuto do Ministério Público e, portanto, leio, com respeito pelo princípio da autonomia do Ministério Público, os seus magistrados são responsáveis e hierarquicamente subordinados nos termos da Constituição da República e do presente Estatuto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vou então colocar à votação a proposta de alteração do PS relativa ao número... antes disso, queria só chamar a atenção para... Nos termos da Constituição, ou se põe Constituição, ou Constituição da República Portuguesa, como é que prefere, Sr. Deputado?
Nos termos da Constituição fica
Da Constituição, sim, da Constituição, tiramos a República e o português. Da nossa, e mais nenhuma. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 105, dever de urbanidade. Temos aqui uma proposta.
Ainda no quadro deste artigo.
Sim.
Não há uma proposta formalizada do PS, mas eu gostaria de chamar a atenção verbalmente para uma possibilidade de adaptação, se o Presidente me consente, e que tem a ver com o que se dispõe no número 4 e 5 da proposta apresentada pelo Governo. O número 4 da proposta apresentada pelo Governo diz, da PPL, portanto... Sim, no artigo 97, número 4, a proposta do Governo diz que a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela lei processual penal. Perfeito. E depois diz, número 5, as decisões finais proferidas pelos magistrados do Ministério Público em procedimento de natureza não criminal podem ser objeto de reapreciação pelo imediato superior hierárquico, o que equivale a dizer que não podem ser nas matérias de natureza criminal. Ora, acontece que o próprio processo penal tem normas, por exemplo, em relação a decisões sobre arquivamento de processos ou a decisões sobre o prolongamento excepcional dos prazos dos processos, em que o responsável hierárquico tem competência processual para alterar uma decisão de outro magistrado que seja o titular originário do processo. Portanto, para estas normas não terem duas disposições contraditórias, eu creio que o mínimo que se lhe exigirá é que do número 5 passasse a dizer, salvaguardado o disposto no número anterior, vírgula, e segue o resto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito bem, não há objeções a esta proposta que o Sr. Deputado Jorge Lacão acaba de apresentar. Vamos então submetê-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém... Está aprovada por unanimidade, salvo inesperado sentido de voto contrário do CDS. Passemos então ao dever de urbanidade. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Estamos no artigo 105, não é?
Artigo 105, exatamente.
Bom, no artigo 105, o que aqui se diz, de facto, como o Sr. Presidente acabou de referir, a propósito da epígrafe, é que é devido comportamento correto para todos os cidadãos que, com quem contactem no exercício das suas funções. Pois explicita-se designadamente para com os demais magistrados, funcionários, advogados, outros profissionais do foro. E já agora não é pedir demais e demais sujeitos processuais.
Ah, sim, 106. Ah, certo. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Não há outros pedidos de intervenção, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, aguardando o sentido de voto CDS. 106. Ora, no artigo 106 temos várias propostas de alteração. Começamos pelo PSD, relativamente ao número 1 do artigo 106... Domicílio necessário. Temos propostas de alteração do PSD, do PCP e do PS.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Adriano Neto, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, creio que a nossa proposta é bastante semelhante à do Partido Socialista. A não ser aqui o número 1, onde diz ponto da comarca e do Partido Socialista diz local da comarca.
Elas, no fundo, são idênticas, ficar ponto ao local, talvez o local, e eu proponho que elas sejam votadas em conjunto, adotando a expressão local.
Sim. Sr. Presidente, dá-me licença. É que no estatuto dos juízes ficou o ponto ficou estipulado ponto da comarca e, portanto, convinha mantermos. Faz sentido.
O paralelismo. Nada objeta. Podemos estar em conjunto com o ponto. Fiquemos com o ponto. Como ainda temos a redação. Ah, não, já aprovaram a
redação. Mas já há bocado aprovamos a redação.
Sim, mas.
Não foi enviada ainda, mas podíamos a todos.
Sr. Presidente, nada a objetar e, portanto, poderemos alterar para o local da comarca e ficariam ambos os diplomas também.
Vamos ao outro.
Exatamente, vamos corrigir ao outro. Parece-me bem. É mais preciso.
Presidente, é a mesma questão, há uma proposta idêntica do PSD, também pode ficar o local em vez do ponto, como é óbvio, mas é exatamente a mesma questão que já foi discutida, Sr. Presidente, podemos votar.
Portanto, sendo assim, vamos votar em simultâneo as duas propostas de alteração, substituindo o ponto pelo local, por uma questão de paralelismo com o Estatuto dos Magistrados de Ciências, na sua redação definitiva. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS e o voto a averiguar do CDS. Passamos.
Presidente, se me permitisse, eu ia solicitar a interrupção dos trabalhos, já passa do meio-dia e meia e nós, por necessidade, temos que requerer essa mesma interrupção.
O Estado da Nação reclama os nossos empenhamentos. Ficamos então no artigo 107. No artigo 107, que prosseguiremos amanhã a partir das 9:30 da manhã. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Estão encerrados os trabalhos por hoje.